palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não pratica, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Amém? Feche seus olhos. Pai, nós oramos nessa noite e cremos que o Senhor tem algo para entregar para nós. Que nós estejamos com os ouvidos abertos, atentos à Tua voz. Fala conosco, Espírito Santo. Fala no nosso coração essa noite. Tira todo o bloqueio de nós. Tira todo o sofisma, todo o coração gelado, atribulado, traumatizado. Mas que a Tua palavra seja verdadeira para nós nessa noite, como ela é, que nós a recebamos como verdade, em nome do Senhor Jesus, amém? Semana passada nós nos dedicamos a compreender sobre o engano, o que significa o engano, sobre as advertências que o apóstolo Tiago nos dá, sobre ouvir e não praticar, e ouvir, aliás, praticar sem ouvir, e ouvir sem praticar. Tiago, ele nos adverte isso, e ele também nos fala que quando nós colocamos a nossa confiança, a nossa força, na nossa própria justiça, nós acabamos nos enganando, e a nossa vida então não passa de apenas uma vida religiosa. E aí eu fiz uma pergunta para vocês, não sei se vocês lembram, na semana passada, que é a seguinte: o que é melhor, uma fé correta ou uma vida de fé? Vocês lembram dessa pergunta? O que é melhor, uma fé correta ou uma vida de fé? E nós concluímos dizendo que é impossível um sem o outro. A Bíblia não separa as duas coisas. Uma fé correta, ela vai me levar a ter uma vida de fé. Amém? Então, Tiago nos adverte sobre dois enganos, como eu já disse: praticar algo sem ouvir, sem aprender, e dois, ouvir algo e não praticar. E hoje então vamos para essa segunda parte da palavra, que é o engano de ouvir sem praticar. No versículo 21 nós lemos que Tiago, ele nos chama a mansidão, para acolhermos a palavra com mansidão. Acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Irmãos, com certeza, todo filho de Deus, todo verdadeiro filho de Deus, ele respeita a palavra de Deus, ele segue a palavra de Deus, ele pratica a palavra de Deus. Ele dá ênfase à verdade e ao verdadeiro evangelho do Senhor. Mas não só respeita a palavra, mas ele também respeita aquele que ensina a palavra. Um filho de Deus, ele honra os seus pais. O primeiro mandamento com promessa de Deus é: honre teu pai e tua mãe, para que os seus dias sejam prolongados. Então, honrar pai e mãe é respeitar a palavra de Deus. Quando eu honro meu pai e a minha mãe, eu estou honrando a Deus. Quando eu honro meus pais espirituais, eu estou honrando a Deus. Quando eu honro quem Deus colocou sobre a minha vida, eu estou honrando a Deus. Amém, irmãos? Por mais que tenhamos falhas, dificuldades, fraquezas e pecados, como todos nós temos, mas um verdadeiro filho de Deus, ele respeita a palavra e respeita aquele que ensina a palavra. Mas nós temos um outro lado do que o Tiago aqui, o apóstolo, ele quer nos destacar. A aqueles que dão tanta ênfase à verdadeira palavra, que eles se esquecem de viver a palavra, de colocar em prática aquilo que ele ouviu, aquilo que ele deveria ter aprendido. No versículo 22, nós vemos que Tiago diz: sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Por que que por que que Tiago falou isso? Você pode imaginar? Por que que Tiago falou? Por que que ele falou isso? Gente, é para praticar também, tá? Não é só para ouvir, não. Tiago estava escrevendo ali há milhares de anos atrás. Acredito que ali no ano 50 depois de Cristo. Por que que Tiago está falando isso? Sejam praticantes, sabe por quê? Porque desde aquela época, a humanidade é a humanidade. Desde aquele tempo, ele já conhecia a natureza humana, porque o ser humano, ele tende a ser, a se esconder da verdade. Quando Adão pecou lá no Éden, lembra aí? Adão pecou, Deus cria Adão e fala: Adão, você pode fazer o que quiser nesse paraíso, Adão, mas não coma do fruto daquela árvore. Que eu tenho um estudo profundo e dedicado de que é uma jaca, a fruta. Era uma jaca. Com certeza era uma jaca. Não era maçã, não. Era uma jaca. E aí, eu depois te mostro. É brincadeira, José, mas eu vou te mostrar. É uma jaca. E aí, Eva olha para aquela jaca e fala: que engraçado, que legal. Que diferente essa coisa. Não sei se é um boi pequeno, sem cabeça, não sei se é um bicho, se é, eu vou ver, vou. E ali a serpente aparece e conversa com Eva, e engana-se você de que Adão não sabia do que estava acontecendo, porque ele sabia, muito provavelmente ele estava perto, e ele viu tudo acontecendo. Então Eva come e logo oferece para Adão, e ele come também. E Deus, a Bíblia diz que Deus aparece ali na viração do dia e... cadê Adão? Onde está Adão? Adão estava se escondendo. A tendência da humanidade é se esconder diante da verdade. A verdade estava diante de Adão e Adão se escondeu diante de Deus. Olha só. Então Tiago já sabia que a humanidade, o nosso velho homem, ele não presta. Essa que é a verdade. Jeremias 17, 9 e 10 diz assim, olha o que Jeremias diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem poderá entendê-lo? Eu, o Senhor, sondo o coração, eu provo os pensamentos, para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Olha o que o profeta está dizendo: o homem caído, a nossa velha natureza, a consequência do pecado, nos fez ter um coração enganoso e extremamente, completamente, inevitavelmente corrupto. Por mais que você, talvez você conheça alguém que não é de Cristo, e é uma pessoa boazinha, né? Bonitinha, fala direitinho, não xinga, não bebe, não fuma, não matou ninguém. E aí você fala: nossa, que pessoa boa. Sim, mas o coração dela é extremamente corrupto, porque essa é a nossa natureza, a nossa velha natureza. E a nossa velha natureza está em nós ainda. E se nós não dermos ação ao Espírito Santo em nós, a ação da nossa carne vai agir e nós nos tornamos corruptos também. Então é por isso que crente xinga, mente, engana, trapaceia, tudo crente, porque a ação do Espírito Santo, ela está sendo bloqueada pela sua própria corrupção. Os irmãos entenderam aí? O pastor Eliel, o nosso pastor, ele costuma dizer a seguinte frase: é melhor praticar o pouco da palavra que você conhece do que ler a Bíblia inteira e não praticar nada. Eu já ouvi o pastor Eliel falando isso várias vezes. Meu irmão, é muito bom, é muito melhor você conhecer o Salmo 23 somente e crer que o Senhor é seu pastor e nada vai te faltar, que você pode passar pelo vale da sombra da morte, que você não vai temer em algum. É muito melhor você ter essa revelação e viver aquilo do que você ler a Bíblia toda e não viver nada dela. E o Senhor quer nos conduzir a isso, porque muitos estão tão preocupados com coisas demais, com profundidades tremendas. Olha, eu preciso de profundidade. Igual teve um irmão que saiu, não daqui, ele saiu da igreja e disse assim: pastor Eliel, esta igreja não me suporta mais, eu preciso de uma igreja melhor, porque esta aqui, ela não me satisfaz mais. As palavras aqui são extremamente rasas, vocês não são profundos. Mas é interessante que esse mesmo irmão fazia 2 anos que não dizimava. O discipulado, as células, não tinha mais nada, tudo morto, morno, horrível, incrível. Lê e aprender, mas na hora de viver, falha. E o Senhor nos chama para isso, através dessa frase do pastor Eliel: é melhor praticar o pouquinho que você conhece do que saber tudo e não viver nada. A Bíblia, ela é muito clara, ela é muito enfática em alguns pontos. Não há confusão em alguns pontos da Bíblia, sabia disso? Não tem como interpretar 2 vezes. Quer ver? Ó, gente, tá mídia aí? Agora eu vou precisar que vocês sejam... Fica aqui comigo rapidão, tá? Porque eu vou ler um monte de texto aqui agora e vocês vêm comigo. Primeiro, a Bíblia fala sobre mentira. Efésios 4:25, vamos, mentira. O que a Bíblia fala sobre mentira? Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Agora vamos em Provérbios 12:22, o Senhor detesta lábios mentirosos, mas aqueles que praticam a verdade são o seu prazer. Agora, 1 João 2, versículo 4, aquele que diz: eu conheço, mas não guardo os seus mandamentos, esse é mentiroso e a verdade não está nele. E para finalizar, Apocalipse 22:15, fora do reino ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. E aí, deu para te convencer ou não? Que a mentira não é de Deus? Quando a gente fala cães aqui, uma vez o irmão mandou mensagem para mim: pastor, o meu cachorrinho vai para o inferno. Oh, meu Deus, ele é tão bonzinho. Não, o cães aqui é uma personalidade, é uma forma de viver como cão. Esse é os cães aqui, sabe? Pessoa degenerada, desenfreada. É isso. Olha o Papai Noel, rapaz, passou ali na frente. Passou um Papai Noel aí, cara. Pegando chuva, cara. Tá sem trenó, mano. Passou desanimado. Coitado do Papai Noel, chama ele pro culto aqui. Ô, Papai Noel, passou aí mesmo, desanimado, tá até magro. Enfim, irmãos, tem alguma dúvida sobre mentira? Dá pra você interpretar diferente aqui?
Não, eu acho que a Bíblia aqui,
não, vai ficar de fora. Outro termo aqui. Ó, eu peguei três termos aqui para arregaçar mesmo, tá? Que isso acontece em toda a igreja. E graças a Deus, quinta-feira, a gente lavou isso tudo. Mas eu já tinha feito o esboço desde semana passada, então tá aqui. Primeiro, mentira. Segundo, fofoca. Vamos lá. Tiago 1,26. O que diz Tiago 1,26? Se alguém supõe ser religioso, mas não refreia a sua língua, está enganando a si mesmo e a sua religião é vã. Timóteo 2,16. Segunda Timóteo 2,16. E vem aí. Evite igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que se entregam a isso avançarão cada vez mais para impiedade. Efésios 4, 29. Efésios capítulo 4, versículo 29. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente o que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Quando eu falo de fofoca aqui, irmãos, eu não falo só de fofoca não, tá? Eu falo de falar borracha, de falar coisa que não é para edificação. A Bíblia diz aqui claramente que nós devemos evitar essas coisas, porque isso pode nos atrapalhar. Mas pelo contrário, temos que usar palavras que edificam para transmitir graça aos que ouvem, para que cresçam na graça, que cresçam no amor de Deus, que cresçam no Evangelho. Dependendo do que você falar, meu irmão, você pode tirar alguém da igreja. Mas dependendo do que você falar, você pode trazer alguém para a igreja. Entende? Ô, chuvinha boa, né? Em terceiro lugar, adultério. Adultério. Mateus 5, 27. Vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério. Tem alguma dúvida aqui, irmãos? Rapaz, eu acho que não, pastor. E se for só meio adultério? Se for só beiradinha? 28 versículo 28. Eu porém lhes digo, todo que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério com ela no seu coração. Lembra que eu falei do pastor semana passada, aquele, né? Ele não leu a Bíblia. Vamos lá. Gálatas 5:19. Vamos até o 21. Gálatas. Ora, as obras da carne são conhecidas e são: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Hebreus 13, 4. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito conjugal sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. E Mateus 15:19. Só para a gente finalizar essa sessão aqui de muita Bíblia. Porque do coração procedem maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Esse último versículo aqui, nós vemos que o pecado, ele nasce no nosso coração primeiro. Antes de adulterar, antes de alguém adulterar, aquele sentimento ele vem no coração primeiro. E existe o adultério sexual, né? Mas também existe adultério espiritual. Você sabia disso? O que é adultério espiritual? É você ter aliança com alguém espiritualmente, é você estar vinculado com alguém espiritualmente, mas está olhando para outro pastor, outro líder, outra igreja. Isso é adultério espiritual. É a mesma coisa, eu sou casado, mas se eu ficar olhando para outra mulher e pensando, nossa, como essa mulher é melhor que a minha, olha só, não sei o quê, nossa, a minha não tem isso, essa ali tem, a minha não sei o quê, essa ali tem, sabe o que eu estou fazendo? Eu estou adulterando no meu coração. Olha que igreja maravilhosa, olha, o pé do 90 é preto, eu queria uma branca, o pastor falando de tal, não sei o quê, esse aqui, isso é adultério. O Senhor, irmãos, quer trazer clareza para nós, através da palavra da verdade, porque muitas vezes nós escutamos muita coisa, mas nos esquecemos de viver aquilo que nós escutamos. Então, pare de olhar para fora, pare de fazer comparações esdrúxulas, pare de, você casado, e mulher casada, e homem casado, pare de comparar o seu marido e a sua esposa com outros, porque nunca será igual. E deixa eu dizer algo muito importante: você só conhece o lado bom, tá? Porque o lado ruim todo mundo esconde. E meu irmão, você olha fulano, ó, é lindo, é perfeito, é maravilhoso, nossa, que perfeição. Mas vai ver no dia a dia como é que é. Cada um carrega a sua cruz. Cada um tem a sua cruz. Uma cruz mais bonita, uma mais feinha, mas todo mundo tem a sua cruz. Uma cruz maior zona, outra pequenininha, mas todo mundo tem a sua cruz. Uma mais levinha, outra mais pesadinha, mas todo mundo tem. E Deus colocou para cada um carregar a sua. Porque nós vivemos num mundo cheio de máscaras. Olha só como eu sou abençoado, a graça e a paz, irmãos. Amém? Que a doce que a doce e embalsamável amor de Deus esteja com todos vós. Nossa, que pastor abençoado, glória a Deus. Mas a verdade é o dia a dia lá atrás. A verdade é o que nós fazemos. Então, pare com comparações esdrúxulas e impossíveis. Esses dias eu estava aconselhando uma pessoa, e ela tem 25 anos e estava querendo arrumar um relacionamento. Só que essa pessoa estava só vendo pessoal de 35, 40 e ela 25. E olha, pastor, mas o pessoal da minha idade, olha só, é tudo essa cabeça aqui. Eu sim, porque é 25. Quando chegar no 40, aí vai ter a cabeça. É impossível fazer essa comparação. Não dá para comparar. É igual o pai que gosta de comparar filho, né? Olha filho de fulano. Gente, não dá para comparar, menino. Porque tem uns mais quietinhos, uns outros bagunceiros, uns para cima, outros para baixo. Gente, não dá, é criação, é o jeito. É igual você querer fazer rally, eu dei esse exemplo hoje aqui em cima. Fazer rally com corcel. Não dá para fazer isso. Então não faça. Mude o seu coração com a verdade. Mas mesmo sendo tudo isso muito claro, muitos continuam no erro do pecado e não permitem ser tocados e transformados pela ação do Espírito Santo. Podem até conhecer a palavra, podem até ter lido, mas não praticam a verdade. Mas o Senhor quer que nós sejamos filhos que praticam a verdade, não apenas conheçamos, mas que praticamos, que sejamos transformados pela verdade, irmãos. Se você saiu essa noite da sua casa, nesse tempo de chuva, provavelmente pegou chuva, chegou aqui, é porque você quer ouvir a verdade, amém, irmãos? E ser transformado pela verdade. E ser transformado pela verdade. Não existe nada que mais destrói vidas do que viver uma mentira. Viver uma mentira é completamente desastroso. Então, naturalmente, por causa do pecado, como eu já disse, nós, humanos, nós sempre vamos tender para o lado errado. É a nossa velha natureza. Todos nós somos legalistas por natureza. Você sabia que você é legalista? Você pode até falar que não, mas naturalmente é sim. Eu também. Porque sempre você está buscando merecer. Sempre a gente está buscando merecer. Sempre a gente está querendo provar alguma coisa. Seja para o pastor, seja para o líder, seja para o chefe, para o patrão, para o professor. A gente está sempre querendo mostrar o nosso valor. Porque esse é um legalismo que está dentro de nós. E nós vamos vivendo com isso e aprendendo a controlar essas coisas. E quando nós conhecemos a graça de Deus, e aí o maior perigo começa a acontecer, que é o seguinte: quando conhecemos o amor de Deus e a graça, graças a Deus, que bom, que agora eu não preciso fazer mais nada, está tudo certo, não preciso mais me esforçar, agora é só cruzar as mãos, deitar numa rede, em berço esplêndido, e receber o reino dos céus, aleluia. Quando eu falo isso, é como se eu estivesse entrado num ônibus, e esse ônibus está indo para o céu, e aí você vira para o seu vizinho e fala: ó, eu vou dormir aqui, aí quando chegar você me chama, tá? É mais ou menos isso. Você já dormiu em ônibus? Nunca dormiu, irmã? Já dormiu, meu bem? Você já perdeu ponto? É maravilhoso, né? Você está cansado ali, você deita e dorme e passa reto. Eu já dormi, já fui parar no ponto final do Azabela, lá em Várzea Grande, de madrugada, não tinha mais ônibus para voltar. Coisa linda, voltando da faculdade. Aleluia! E muitos querem isso também para ir para o reino dos céus. Aí eu vou deitar no ônibus. Aí, pastor, quando chegar lá você me acorda, tá? Vai nessa. Sabe por quê? Vamos na palavra de Deus? Não se engane. A salvação é pela fé. O Senhor nos salvou do inferno. A apóstola falou isso aqui quinta-feira, lembra? Quando aceitamos a Jesus, Jesus nos tirou do inferno e das obras do inferno e do domínio de Satanás. Nós não somos mais filhos de Satanás, nós somos filhos de Deus. Mas isso é dom gratuito, né? É de graça a salvação. Mas o reino de Deus é tomado por esforço. Põe lá Mateus 11, 12. Mateus 11, 12. Mateus, dou-lhe uma. Capítulo 11, versículo 12. Aleluia. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência. E os que usam de força se apoderam dele. Apoderam dele. Eu coloquei uma versão aqui que é a Almeida Revista e atualizada, que a gente conhece mais. Assim, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Os que se esforçam. Aí você pode falar e ter uma interpretação assim: não, pastor, mas aqui está falando de João Batista. João Batista, ele era do tempo da lei, ele foi o último profeta. Não preciso mais me esforçar. Não, Senhor. O que Mateus está dizendo aqui é o seguinte: no João Batista, até agora, ou seja, quando ele começou a escrever a carta, o texto, depois que Jesus já tinha morrido, ele está falando que o reino é por esforço. Aqui já é graça. Aqui já é graça. Vocês entenderam? A salvação é pela fé, é dom gratuito de Deus. Não se compra, não se conquista, é pela graça. Mas para descer no ônibus lá no final da estação, ninguém vai te acordar, não. Tem que ficar ligado para não perder o ônibus, o ponto. Isso é reino de Deus. Isso é reino de Deus. Então, nós devemos sempre ouvir pregações, procurar crescer na palavra. É verdade, isso é muito bom. Compre livros para ler, meu irmão. Leia, ouça boas palavras, boas pregações. Você entende? Ó, eu estou enfatizando aqui, boas pregações. Boas pregações, pregações bíblicas, ouça isso, eu te incentivo a fazer isso. Porém, se você não permitir que a palavra de Deus não entre no seu coração e faça brotar essa semente que foi plantada, nada vai acontecer. Você sempre terá uma avaliação errada da sua própria vida. Eita, isso é forte. Como diz o pastor Eliel, é melhor praticar o pouquinho que conhece do que saber tudo e não viver nada. Mas glória a Deus, que foi profetizado e se cumpriu essa profecia, que haveria um novo tempo, que o Senhor derramaria o seu Espírito sobre nós e trocaria o nosso velho coração, e que nós andaríamos segundo a sua palavra. Põe lá para nós, meninas, Ezequiel 36, 26. Olha o que o profeta profetizou, e isso se cumpriu, tá? Isso se cumpriu quando o Espírito Santo veio sobre nós. Ezequiel 36, 26. Eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. 27. Porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que andem nos meus estatutos, ou seja, na minha palavra. Guardem e observem os meus juízos. Aleluia! Aleluia! Atos capítulo 1, 8 diz: recebereis poder. Não. Eu já tô adiantando aqui, esquece. Eu vou falar depois. Bom, na pregação da palavra, Deus, ele coloca um espelho na sua frente e na minha frente. E ele mostra qual é o nosso estado natural. Põe no versículo 22 de Tiago 1, por favor, 23. Tiago 1, 23 diz assim, ó: porque se alguém é ouvinte e não praticante, assemelhe-se àquele que contempla o seu rosto natural num espelho. Quando ouvimos a verdade da palavra, o Senhor, ele nos mostra quem nós somos. O Senhor mostra o que estamos vivendo, como estamos vivendo. E isso geralmente não é muito agradável, dependendo em situações. Mas sabe por que ele faz isso? É para mostrar que ele te libertou completamente das suas misérias e dos seus pecados. Você sabe por que ele muitas vezes coloca o espelho para ver a sua situação? Para você se lembrar de onde você veio. como você era e como você estava. Eu postei no meu Instagram, esses dias atrás, uma foto de antes e depois. Não sei se os irmãos viram. E é incrível que você não se vê daquela forma. Você não se vê daquela forma. Eu com 120 quilos e eu com 92 quilos do lado. Até hoje, eu pego uma camisa XXGGXG e eu olho assim e falo, não serve em mim, esse é meu tamanho. Mas não é mais. Você entende como o pecado pode deformar a nossa visão? Não que ser gordo é pecado, tá, irmão? Só estou fazendo analogia. Mas quando você está envolvido ali, como eu disse na semana passada, uma mentira repetida várias vezes, você acaba acreditando e você acaba até dando a sua vida por aquela mentira. E você não se enxerga naquela situação. O casamento está acabando, a vida está destruída, está tudo ruim, mas está tão enganado que está tudo bom. Mas o Senhor, Ele traz luz sobre o meu e o seu pecado. Deus, Ele nos mostra a nossa realidade dia a dia. E muitas vezes, a nossa realidade não está batendo com a realidade que Ele queria que vivêssemos. Olha só, a Bíblia, ela não diz só que em outro tempo nós estávamos nas trevas e agora somos luz. Ela diz isso, mas ela também diz para nós andarmos como filhos da luz. A Bíblia diz sim que estávamos nas trevas e agora estamos na luz, mas ela também diz, andai como filhos da luz. Se você está na luz agora, ande como filho da luz. Não é só estar na luz, é andar como filho da luz, é ser como filho da luz, é se portar como um filho da luz. A palavra diz que nós somos nova criatura, não é verdade? Aí eu quero perguntar para você, você está vivendo como uma nova criatura? A palavra diz que nós somos templo do Espírito Santo. Deixa eu perguntar para você, os frutos do Espírito estão sendo manifestos na sua vida? Amor, mansidão, longanimidade, benignidade, paz. Ter uma cabeça cheia de uma teologia correta, ter uma cabeça cheia de uma boa teologia, não quer dizer muita coisa. O que vale é ouvir e praticar. No versículo 21, Tiago diz que a palavra, ela é implantada em nós. Ela é implantada em nós. Nós não semeamos algo que é morto. Você só planta algo que você espera que vai crescer e dar frutos, que vai brotar, que é algo vivo. A palavra está sendo gerada, plantada e está crescendo no seu coração? Ela está frutificando na sua vida? Ou só estamos vindo aqui domingo após domingo? Não adianta nada saber tudo e não praticar nada. Se você acha que você pode viver só ouvindo a palavra, sem praticar a palavra, isso é engano. Ah, pastor, eu estou bem com Deus, eu estou muito bem com Deus, Deus me ama, é isso que importa, amém, é verdade. Mas você acha que estou vivendo com Deus e tendo uma vida de mentira, uma vida adúltera, uma vida de engano? A Bíblia diz que é até melhor você nem ter conhecido a verdade. Era melhor nem ter conhecido. Qual que é o propósito de Deus para nós? Qual que é o propósito de Deus para você? Sabe, Deus, Ele quer mudar o mundo, mas Ele quer mudar a sua vida. E através da sua vida, o mundo vai ser alcançado. Deus poderia muito bem, Deus poderia muito bem fazer assim, ó, se convertam, não é? Você acha que Ele não poderia fazer isso? Satanás, acabou. Claro que Ele poderia fazer isso, mas pode colocar a música, gente, tá? Já, a Bíblia já foi fechada, o sinal já foi dado. Aleluia. Deus poderia fazer isso, mas Deus, Ele não volta atrás da sua própria palavra. E Ele planejou que viria alguém na terra, nascer de uma virgem, crescer, viver sem nenhum pecado, levar o peso da humanidade nas suas costas, morrer e ao terceiro dia ressuscitar. E aquele que confessasse o seu nome, esse seria salvo. Deus, Ele não volta atrás com a palavra dEle, Ele estabeleceu isso. Por isso que o Senhor muda as nossas vidas, por isso que o Senhor nos chama para sermos irrepreensíveis. Meu irmão, o Senhor não quer que você seja um crente meia boca, que fala que é crente, mas na primeira oportunidade que você vai conversar com alguém, essa pessoa, ela sai da igreja porque não vê Cristo na sua vida. Deus não quer que nós sejamos isso, mas pelo contrário, Ele quer que eu e você sejamos e manifestemos a sua imagem e exercemos a sua autoridade aqui na terra. Você sabe como as pessoas vão conhecer a Jesus? Através de você. Eu e você somos as cordas vocais de Deus que ecoam pelos quatro cantos da terra. Quando eu abro a minha boca, a própria boca de Deus está sendo aberta e falada. Meu Deus! Por isso que Ele quer mudar as nossas vidas. É por isso que Ele quer nos limpar, nos purificar, tirar do nosso meio a mentira, o engano, o adultério, a falsidade, as fábulas, os encantamentos. E isso nem sempre é bom, isso nem sempre é agradável. Ah, pastor, eu já ouvi já isso, mas você era mais legal antes, agora você está muito chato. O filho até publicou isso hoje. Todo pastor é legal, até quando ele não pisa no seu calo. Quando começa a pisar no calo, pastor insuportável. miserável, chamou minha atenção. Eu sou um amorzinho, irmãos. Mas felizmente ou infelizmente, o Senhor coloca os pastores não para ser só um amorzinho, é para fazer que a igreja cresça, avance. E não tem como crescer no meio de engano, de pecado, de mentira. Porque o reino de Deus não é isso. O reino de Deus não é isso. Qual que é seu propósito? É ser conforme a imagem do Senhor e ser testemunha viva e anunciar a verdade daquele que te chamou. Atos 1:28 diz: mas vocês receberão poder ao descer sobre vós, ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Sereis minhas testemunhas. Vocês testemunharão sobre a verdade, e a verdade é essa: o Senhor Jesus, que ama o seu povo, mas odeia o pecado. O Senhor nosso Deus, que é justiça. O Senhor nosso Deus, que é puro e santo. Esse é o povo de Deus. A igreja que vai subir, santa e imaculada. Então, vamos nos esforçar. Não para ganhar a salvação, porque a salvação é de graça, é pela graça. Mas vamos nos esforçar para desenvolver a nossa salvação. O que, que é isso, pastor? Filipenses 2:12 e 13. Olha o que diz a palavra de Deus. Filipenses 2:12 e 13. O 12 primeiro. Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só a minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam o quê? A sua salvação com temor e tremor. Versículo 13. Porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Desenvolver a salvação é caminhar o trilho do Senhor. É avançar, é crescer, é se desenvolver, é conhecer mais a palavra de Deus, é conhecer sobre o reino do Senhor, é expulsar demônio, é curar pessoas, é ressuscitar morto. Desenvolvam a sua salvação, porque Deus não nos chamou para sermos bebezinhos que precisa ser falado toda hora que Deus te ama. Nós somos amados, e é por isso que nós vamos, e é por isso que a gente bota a cara mesmo para arrebentar, porque Deus nos chamou para isso, para sermos testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Vamos ter fome e sede da palavra, irmãos. Sabe, esse ano foi o ano que nós mais lemos a Bíblia juntos. Sabia? No início do ano nós tivemos 24 horas de leitura do Novo Testamento. Lembra? E aí nós estamos lendo, já lemos cartas da prisão, cartas pastorais e outras cartas aí. e vamos lendo. Esse ano foi o ano que mais fizemos jejum e oração juntos. Sabia disso? Esse ano foi o ano que mais fizemos propósito com uma igreja. Mas foi o ano também que nós mais sofremos perseguição. Sabe por quê? Porque nós estamos no reino de Deus. E é isso mesmo. Não cansemos, não paremos, mas olhemos para o alvo, que é o Senhor, o autor e o consumador da nossa fé. Olhemos para frente, deixamos as coisas para trás, as coisas que ficaram para trás, mas olhamos para frente focados no Senhor. Olhamos para aquele que nos chamou e nos comissionou, e Ele te chama para ser uma nova criatura, aquele filho de Deus transformado e remido pelo sangue de Jesus, para que as pessoas vejam em você e em mim o sangue do Cordeiro, e veja a verdade em nós.